Bezat Hashem, da Flame Zayin, Tratado de Soltar. Olá pessoal, shalom a todos. Estamos da Flame Dvar Amud Bet, na segunda linha de baixo, Yehuda Mai. A gente viu ontem que a Breta fez uma diferenciação entre Yosef e Yehuda. Yosef santificou o nome de Hashem secretamente, teve um desafio com a esposa de Potifar, um dos ministros de Paró, e ele superou o desafio. E Yehuda santificou o nome de Hashem abertamente e publicamente. Agora pergunta a Agmará, quando é que isso aconteceu? Fala Agmará, detalhe a falar, Breda, era Bimir Omer. Bimir costumava dizer o seguinte: quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelos egípcios e se deparou com o Mar Vermelho, Yam Suf, as tribos estavam disputando uma tribo com a outra. As tribos estavam lá debatendo e cada tribo falava que ele merece entrar primeiro no mar. E a outra tribo disse que não, essa tribo merece entrar primeiro no mar. E as tribos estavam discutindo. Enquanto as tribos estavam lá discutindo, a tribo de Benjamim pulou no mar. Shinemar, como diz o pastor, Sham Benjamim Tzair Odem. O pastor diz que a tribo de Benjamim é uma tribo majestosa e usa um termo Rodem. Altikerodem Elarad Yam. Fala Agmará, quando a Torá chama a tribo de Benjamim, uma tribo de majestosa, com o termo Rodem, podia usar um outro termo. A Torá vem indicar algo mais: que a tribo de Yosef e Arad desceu no mar, pulou no mar primeiro, sem nenhum debate. Simplesmente pulou no mar. Uma questão, porque as outras tribos não fizeram o mesmo? Aparentemente as tribos achavam que uma tribo tinha que tomar a liderança aí. Estavam lá discutindo. A tribo de Benjamim confiou em Hashem cegamente e pulou no mar. Veio Sarei Udar Ogumim Otami. A tribo de Udá, que achava que eles precisavam, eles que deveriam entrar primeiro no mar, estavam jogando pedras. Então, aparentemente estavam jogando pedras, impedindo a tribo de Benjamim de continuar entrando no mar. Então jogou pedras entre a tribo de Benjamim e o Mar Vermelho para impedir eles de entrarem no mar. Shinamar, como diz o Pasuk Sarei Yehuda Rigmatam, o Pasuk menciona isso, que eles jogaram pedras. Lefika Zahab Benjamim Atzadik Venassam Ushpisham Agvura. Fala, Breta, por causa disso a tribo de Benjamim mereceu algo muito especial. Essa fé pura em Hashem, pular no mar, sem nenhum debate, sem saber se eles que merecem entrar primeiro ou não. As outras tribos não queriam entrar primeiro no mar, talvez não confiavam tanto que se essa tribo não merecia, a tribo deles, talvez o mar não ia se abrir. A tribo de Benjamim não perguntou nada, pulou no mar, confiou cegamente em Hashem, mereceu virar um anfitrião da presença divina. Quando Shinemar Uberk Tefav Shahem. Isso aconteceu na construção do Bet HaMikdash, o Kodesh HaKodashim, onde a presença divina estava mais concentrada, mais intensa no Kodesh HaKodashim. Está no território de Benjamim, Benktefav Shahen, entre os ombros de Benjamim, ou seja, entre no centro do território de Benjamim, na terra de Israel, lá está o Kodesh HaKodashim, a parte mais sagrada do Bet HaMikdash. Por causa disso que Benjamim teve essa fé pura em Hashem, entregou a vida com fé em Hashem. Amar lo Rabi Yehuda lo kacha ya maaseh. Fala Rabi Yehuda que não foi isso que aconteceu. Rabi Yehuda recebeu diferente o que aconteceu na abertura do mar. Ela zeomer en ani yoret chilalayam, ve zeomer en ani yoret chilalayam. Fala Rabi Yehuda, justamente o oposto. As tribos estavam dizendo, eu não vou entrar primeiro no mar, você entra primeiro. Estavam faltando em fé em Hashem, conforme Rabi Yehuda. Kafatz nachshon ben aminadav, ve yarat layam tchilah. Quem entrou primeiro no mar foi Nachshon ben Aminadav, da tribo de Yehuda. Em seguida, a tribo de Yehuda acompanhou ele. Foram os primeiros a entrarem no mar. Shemar, como diz o Pasuk, Savoni Bekacha Jefraim, Irmá Bet Israel. As outras tribos não tinham a fé plena em Hashem, que ia abrir o mar, então não queriam pular. Ve Yehuda Ot Rad Im El. Ve Alá Mefresh Bakabalá, Oshar Eloquim, Kibau Maim Adnafish. Fala o Pasuk. A tribo de Yehuda sim foi no mar, confiou em Hashem cegamente, e tem um pasuk no Teilim que diz o seguinte: O Shiene Elokim Kibal Maim Adnafesh, me salve Hashem, a água já chegou na alma, já chegou no nariz, estou me afogando. Tavati Bebe Metzulah, estou me afogando, vem Mahamad, e não dá pé aqui. Altis Petene Shiboret Maim, Valti Vlane Metzulah. E a tribo de Yehuda rezou para Hashem: não me abandone nesse momento, me salve Nesse momento, um crítico, Moshe rezou para Hashem, estava rezando para Hashem. Para Hashem abrir o mar. Amado HaKadosh Baruch Hu, Yidet Tovim Bayam, Vata Marich Betfilah, Lefanai, falou Hashem para Moshe, os meus queridos estão na água e você está rezando para mim? Amar Lefanai, Ribono Shalom, Amar Biyadilasov. Ô Moshe, o que eu posso fazer? Tenho que rezar. Amar Lo Dabir Bnei Sevei Sal. Falou Hashem para Moshe, fale para todo o povo entrar na água. Vata Arimet Matecha, Untenet Yadecha. E você ergue o seu bastão em direção ao mar e Hashem vai abrir o mar. Lefika Zachai Yehudá Lassot Memshalá Beisrael. Em mérito a isso, Yehudá se tornou o rei do povo de Israel. A realeza saiu do tempo de Yehudá, através de Davi da Melech e seus descendentes. Em mérito a isso, mérito a esse Kiddush Hashem, a santificação do nome de Hashem, essa fé pura em Hashem. Shema, como diz o pastor, Aitá Yehudá Lekotchon, Yehudá santificou o nome de Hashem, Yisrael Mamshinotá, por isso mereceu o governo sobre o povo de Israel. Por que ele mereceu tudo isso? Quando Yehudá santificou o nome de Hashem, Mishum Dayam Ravayamos, na abertura do Mar Vermelho. Então, aquela frase que a gente viu antes, que diz que Yehudá santificou o nome de Hashem abertamente, vai como Rabi Yehudá, que diz que foi Nachshon Ben Aminadav, com o resto das pessoas da tribo de Yehudá que pularam primeiro no mar. Está na fala breta. Rabi Eliezer Ben Akomer fala o sábio, Yevshar Omar Levi Lemata. Voltando ao assunto de Har Grizim e Har Eivá. Vamos ver mais sobre isso nesse Daf, um episódio interessante. No primeiro momento que Yoshua entrou com o povo na terra de Israel, depois que o Jordão se abriu, como a gente viu, foram até o Shomron. E no Shomron chegaram as duas montanhas, Har Grizim e Har Eivá. Seis tribos subiram sobre Har Grizim, seis tribos sobre Har Eivá. E a tribo de Levi, no meio com a arca sagrada entre as montanhas. Isso é aparentemente o que aconteceu. Então, fala na beleza, Ben Yaakov, você não pode falar que toda a tribo estava no chão. Chicó Neymar Lemala, porque um outro pastor diz que uma das tribos que subiu sobre Har Grizim, montanha do Grizim, foi a tribo de Levi. Deixa Neymar Lemala, você não pode dizer que toda a tribo estava sobre a montanha. Chicó Neymar Lemata, porque o pastor diz que a tribo de Levi estava com a arca entre as montanhas. Então como fica isso? A Keita, Ziknei Yehudá Velevi Alemata Veachamemala. Fala na beleza, Benacó, primeira opinião. Os importantes, os anciãos, os sábios dos Koanim, dos Leviim, estavam no chão com a arca entre as montanhas. Veachamemala, o resto da tribo, os mais simples, estavam sobre a montanha de Grizim. Essa é a primeira opinião. Ebioshia, Omer, fala Ebioshia diferente. Kolarau Ilexarit Lemata Veachamemala. Fala Ebioshia, aqueles que são propícios a trabalhar carregando a arca, ou seja, tem a idade de 30 a 50 anos, eles estavam no chão, são os mais importantes. E o resto do povo, da tribo de Levi, estava sobre Har Grizim. Rebbe Omer fala de uma novidade enorme sobre o assunto. Elo Velo Lemata, Renomdim. Fala, Rebbe, não tem uma contradição. Todo o povo estava no chão. Quando a Torá diz que eles estavam sobre a montanha de Grizim, sobre a montanha de Ivá, não significa em cima, significa rente, como a gente vai ver na frente, próximo. Então toda a tribo de Levi estava no chão, e esquecido que estava sobre a tribo de Grizim, sobre a montanha de Grizim, você vê aqui a tribo de Levi estava rente, a montanha de Grizim, com a arca, entre as duas montanhas, perto da montanha de Grizim, porém entre as montanhas. Afrup nem papear Grizim ou patrub ebrachá. Os Levim se direcionaram à montanha de Grizim e começaram a abençoar o povo. Se direcionaram à montanha de Eivar e amaldiçoaram o povo caso o povo não cumpra as mitzvot. Mas a letra conforme Rebbe, o que quer dizer sobre a montanha? Abençamos sobre, não significa em cima, significa perto, rente. E a letra começa a braita, explica também a palavra al dessa mesma forma. Minatata al amarehed levonazaká. Fala o Passu com relação ao Lechem Apanim. O que é Lechem Apanim? São 12 pães que eram colocados na mesa sagrada no Shabbat e ficavam toda semana sobre a mesa sagrada. A mesa sagrada estava no Eichal, o saguão do Betamidash, onde tinha lá também a Menorá, tinha lá o altar de ouro, o altar que se sacrificava o incenso, o Ktoret. Lá estava a mesa com os 12 pães. E a Torá diz, para colocar sobre esse arranjo dos pães, a levoná. Levoná é uma especiaria perfumosa, e a Torá diz para colocar sobre. Rebbe Omer, fala Rebbe Albe Samur, fala Rebbe que não significa em cima, significa rente. Até Omer Albe Samur, Roeno El Alma Mash, pergunta aberta para si próprio. Sobre significa em cima, ou, como você disse, significa rente. Por que você disse que significa rente? Talvez signifique em cima. Keshu Omer Besakota Ala Aron, Albe Omer Albe Samur, fala aberta para si próprio. Tem situações que a Torá fala al e não significa em cima, significa perto. Como se vê na situação da parochet. Parochet era uma cortina. A Torá fala para colocar a cortina al ha-aron, sobre a arca sagrada que estava no Kodesh HaKodashim. E o pastor também menciona que a cortina separava entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim. Então a cortina não estava sobre o Aron, sobre a arca sagrada, porque ele tem que estar na fronteira entre o Eichal e entre o Kodesh HaKodashim. Então fala Braita, Albe Samur. Aqui se vê claramente que às vezes a Torá fala sobre, mas significa próximo. Então a cortina está próxima à arca sagrada, que estava no Kodesh HaKodashim, e a cortina estava separando entre o Saguão, o Eichal e o Kodesh HaKodashim. Então fala ele também aqui com relação a Harizim e Harival, o povo inteiro não subiu sobre as montanhas, o povo ficou perto das montanhas, com os levim também no chão. Continua a trazendo a Mishnah. Mishnah diz que os levim se direcionaram à montanha de Grizim e abençoaram, e vieram para a montanha de Eival e amaldiçoaram o povo caso não cumpra as mitzvot do Alel. Então fala a Gemara trazendo uma breta que vai explicar bem esse assunto. Então vai falar a breta. Baruch Bichlal, Baruch Bifrat, Arur Bichlal, Arur Bifrat. A breta nos explica quando os levim abençoaram o povo, abençoar também de forma geral e também de forma específica, sobre cada mitzvah e mitzvah, é a mesma coisa com relação à maldição. Amaldiçoar de forma geral, caso o povo não cumpra as mitzvot, e amaldiçoar o povo, que a pessoa que transgride cada mitzvah e mitzvah em específico. Fala Breita mais ainda. Cada mitzvah é composta por quatro estágios. Estudar a mitzvah, as leis, ensinar as leis para outros, lishmor, cuidar da mitzvah, os cuidados, os preparos para cumprir a mitzvah, vela asot, e o próprio ato da mitzvah, o cumprimento da mitzvah. Então, os quatro estágios. Então, fala Braida, quando os levim abençoaram o povo, de forma específica, os levim abençoaram cada estágio e estágio. Falaram, abençoado é aquele que vai estudar as leis da mitzvah X, que vai transmitir para outros, que vai cuidar dessa mitzvah e vai cumprir a mitzvah. Então, assim que eles especificaram a bênção e as maldições sobre cada mitzvah e mitzvah. Fala Braita mais ainda. Are Arba. Então, se os levim abençoaram de forma geral, abençoado é aquele que vai cumprir as mitzvot. E a mitzvah é composta por quatro estágios. E cada estágio é uma mitzvah diferente. Tem a mitzvah do estudo da Torá, a mitzvah do ensino da Torá, do cuidado com as mitzvot, e a mitzvah do cumprimento das mitzvot. Você vê que cada bênção tinha o peso de quatro bênçãos. Quando os levim abençoaram o povo a cumprir as mitzvot em geral, isso inclui quatro estágios. A pessoa que estuda as leis dessa mitzvah vai ser abençoada. A pessoa que ensina vai ser abençoada. Então temos quatro mitzvot, quatro bênçãos, inclusas em uma bênção só. Uma bênção que tem o peso de quatro. A pessoa que estudou é abençoada. A pessoa que cumpriu também é abençoada. Então fala a Braita, quando os levim falaram abençoado é aquele em específico que estudou a mitzvah X, que ensinou, que cuidou, que cumpriu. Cada bênção que vale 4 vai ser multiplicada por 4. Ou seja, quando vem a bênção de forma geral, a bênção daquele que cumpre as mitzvot, isso inclui 4 bênçãos. Depois eles falam, abençoado é aquele que estudou a mitzvah X. Também tem 4 bênçãos para aquele que estudou a mitzvah. Depois para aquele que ensinou. Depois aquele que cuidou, aquele que cumpriu. Então fala Breta, Arba, Verba, Reshmone, Shmone, Veshmone, Reshesh, temos 4 mais 4, somando 8 mais 8, somando 16 bênçãos sobre cada mitzvah, 4 bênçãos para cada estágio da mitzvah, e a mesma coisa do lado da maldição, Lo Aleno. E não só isso, essas bênçãos e maldições formaram um pacto. A pessoa que cumpre a mitzvah, ele fez a parte dele no pacto, e a Shem vai cumprir a parte dele e vai abençoar a pessoa. A pessoa que não cumpre a mitzvah transgrediu o pacto. E o preço você paga logo e não é o castigo. Isso fala a Breita. Vehem besinai vehem barvot mal. A mesma coisa desses pactos se aconteceu através de Moshe Rabbeinu no recebimento da Torá no Har Sinai. Também teve a situação de 16 pactos sobre cada mitzvah, mesmo formato, uma bênção específica, uma bênção genérica, uma bênção específica, e as maldições também. E a mesma coisa no território de Arvot Moav. Chama como diz o passo. Então, no Arvot Moav é um território do povo de Moav, que é rente à margem leste do Jordão, uma planície lá, que é chamada Arvot Moav. E também lá, Moshe Rabbeinu fez esse pacto com o povo de Israel, 16 pactos sobre cada mitzvah, chama como diz o passo. Então, primeiro, a Torá menciona essas bênçãos do Haragrizim e Harival, as duas montanhas, e depois menciona a situação do Arvot Moav. E aí a Torá fala, ele deveria abrir a Shetzivá Hashem et Moshe. A Torá fala, esses são os dizeres do pacto que Hashem ordenou Moshe para fazer entre o povo de Israel e Hashem. Moshe é o mediador desse pacto. Então, se entende, é que a Torá fala, essas são as bênçãos do Haragrizim e Harival e as maldições, e depois menciona o pacto com Arvot Moav. Em seguida fala, além do pacto que foi selado no Har Sinai, então se entende que em todas as três situações teve o mesmo formato de bênçãos e maldições, formando 16 pactos sobre cada mitzvah. O Rtiv e o Passum diz, o Shmartem et Evrei Abrit Azot, temos que cumprir esse pacto. Nimtzah se resulta, Arbaim Veshmone Britot al Kol Mitzvah Mitzvah. Se resulta que se tivermos essa situação dos pactos, 16 pactos sobre cada mitzvah três vezes, uma vez lá no recebimento da Torá, uma vez em Arvot Moav, uma vez em Haragrizim e Harival, somam os 48 pactos sobre cada mitzvah e mitzvah. Por que precisamos de tantos pactos? Ah, o pacto, quanto mais pactos existem, mais responsabilidade a pessoa tem, porém mais recompensa também. Então o risco é maior, porém a recompensa é maior. Em vez de receber uma bênção só quando cumpre a mitzvah, a pessoa recebe 48 bênçãos quando ele cumpre todos os estágios da mitzvah, estuda, ensina, cuida e cumpre a mitzvah. Essa é a primeira opinião, está na capa dessa braita. Rabbi Shimon Motzi Haragrizim Arival Machnis Oer Manch Omidbar. Rabbi Shimon discute e sustenta que na situação de Haragrizim Arival, das bênçãos e das maldições, não tivemos pactos sobre as mitzvot. Tivemos as bênçãos e as maldições com relação a algumas mitzvot, 11 mitzvot que são mencionadas no Passuk, mas não com relação a toda a Torá. E quando é que o povo de Israel passou pela terceira vez os pactos em todas as mitzvot da Torá? Machnis Oer Moed Bamidbar. Foi o momento que Moshe Rabbeinu montou o tabernáculo, o Mishkan, e ele voltou a transmitir as mitzvot do povo de Israel. Lá Moshe selou esses 16 pactos de cada mitzvah entre o povo e Hashem. O Bepluta de Hanetana, e essa discussão que está na câmera de Shimon, se esse momento que foi a montagem do tabernáculo, se nesse momento os pactos foram selados ou não, é a mesma discussão desses dois sábios da Braita. Então é como fala essa Braita. Rabbi Ishmael fala Rabbi Ishmael. Klalot nembru besinai o pratot beoel moed. Fala Rabbi Ishmael que quando Moshe nos entregou a Torá na montanha de Sinai, Moshe transmitiu para nós as mitzvot em resumo. Falou, existe a mitzvah de respeitar pai e mãe. Isso é a mitzvah de fazer brit milá. Isso é a mitzvah sacrificar sacrifícios. Porém, não transmitiu para nós os detalhes. Os detalhes foram transmitidos no dia da montagem do tabernáculo, quando Moshe transmitiu as mitzvot, aí transmitiu os detalhes. Então, essa opinião de Rabbi Shimon sustenta como está na cama da Beta que a gente viu antes. Então, conforme Rabbi Ishmael, o que começou no Har Sinai terminou no dia da montagem, a Kamata Mishkan, no dia da montagem do tabernáculo. Moshe nos ensinou de forma resumida no Har Sinai e desenvolveu isso no dia da Kamata Mishkan. Então, conforme Rabbi Ishmael, a mesma opinião do que está na Kama, não tivemos uma situação de pactos no Har Sinai e outra situação de pactos no dia da montagem do tabernáculo, porque são duas metades de um todo. O que começou no Har Sinai, a transmissão, terminou no tabernáculo. Então, foi um pacto só que foi selado nesses dois momentos junto. Pela segunda vez, tivemos os pactos na Arvot Moav, esse território de Moav, e pela terceira vez, como Tanakama disse, no Haragrizim e Areival, as duas montanhas no Shomron. Rebekiva diz que não, Moshe sim transmitiu as mitzvot em detalhe no Har Sinai, e Moshe transmitiu outra vez no dia da montagem do tabernáculo, Vinistal Schuber voltou pela terceira vez nas beiradas do Rio Jordão, no território de Moav. Então, a opinião de Rabi Akiva vai como Rabi Shimon, que diz que na montanha de Har HaGerizim e Har Ebal não teve o selo de pactos, somente nesses três momentos, Har Sinai, Oer Moed e Arvot Moav. Vem lecha kol davar mitzvah ou mitzvah shektuva batura shel nechetu aleh 48 britot. Aí fala o sábio, fala Rabi Akiva, que cada mitzvah e mitzvah tem sobre ela 48 pactos, como a gente explicou, 16 vezes 3. Continua a Braita, Rabi Shimon ben Yehudah Ishkfará, com a mãe Meshur Rabi Shimon. Fala Rabi Shimon ben Yehudah, da aldeia de Ap, em nome de Rabi Shimon. Em lecha mitzvah ou mitzvah shektuva batura shel nechetu aleh 48 britot, até agora é o mesmo, cada mitzvah tem 48 pactos. Porém, isso é vezes 603.550. Por quê? Fala o sábio, algo que a gente não viu até agora. No dia do Har HaGerizim e Har Ebal, as duas montanhas, aconteceu algo novo. Que cada pessoa do povo se tornou um fiador do outro. Um fiador espiritual do outro. Então teve a situação de Kol Yisrael Arevim Zelazé. Cada pessoa do povo recebeu sobre si ser fiador espiritual de todo o povo. Tinha 603.550 pessoas naquele momento no Har HaGerizim e Har Ebal. Então, quando Reuven ele recebeu sobre si esse pacto, ele recebeu também ser fiador sobre os outros. Então, e mesma coisa vice-versa. Então, se digamos que Reuven peca, então ele tem uma dívida espiritual. Porém, também Shimon, também Levi, também todo o povo tem uma fração dessa dívida por ser fiador espiritual de Reuven. Então, fala Bishmon Ben Yehudah, cada pessoa do povo teve no total 48 pactos sobre cada mitzvah. Porém, cada pessoa do povo também é fiador dos pactos de todo o povo. Então, temos 48 pactos sobre cada mitzvah. Então, 48 vezes 613 mitzvot. Que cada pessoa recebeu sobre si, mas recebeu ser fiador de todo o povo. Então, isso é vezes 603.550, que é todo o povo junto. Então, quando Reuven peca, lo aleno, Shimon tem uma fração dessa dívida espiritual e tem uma dívida desses 48 pactos que Reuven ele transgrediu. E essa dívida é dividida por todo o povo, e às vezes uma pessoa é castigada por causa do pecado de outro. Assim que acontece. Isso fala o sábio. Fala a Breta continuando. Amarebi, ele deveria Abishimon Ben Yehudah, Ishkvará, a chamar Abishimon Abishimon, que foi essa opinião de Abishimon Ben Yehudah em nome de Abishimon. Ele está com o mitzvah de Baturá, Shalom e Retuale, Abai Abishimon e Britot. Fala Rebbe a mesma coisa que Rebbe Shimon Ben Yehudah disse, repetiu exatamente o que Rebbe Shimon Ben Yehudah disse. Pergunta na Mai Beinai, o que Rebbe veio acrescentar aqui? Amara Meshacha Arva ve Arva de Arva e Kabeinai. Fala Meshacha um ponto muito interessante. Diz uma questão entre Rebbe e Rebbe Shimon Ben Yehudah. Sobre a opinião de Rabi Shimon, a questão é o seguinte: digamos que Reuven peca, lo alevi. Agora, Shimon e Levi e Eudá, o resto do povo, tem uma fração dessa dívida espiritual? Será que agora Reuven, além da dívida espiritual que ele tem, por ter pecado, ele tem outra dívida? Por quê? Porque ele causou que Shimon, que Levi, que Eudá, o resto do povo, também tem uma nova dívida espiritual. Ou seja, quando Reuven peca, é considerado que todo o povo pecou, mas de uma certa proporção, todo o povo pecou junto com Reuven por ser fiador, recebeu sobre si garantia espiritual sobre Reuven. Então agora é como se todo o povo tivesse pecado um pouco. Não como Reuven, mas pecou um pouco. Agora, será que agora Reuven é fiador sobre todo o povo por causa desse pecado que o povo é considerado que fez por ser fiador espiritual de Reuven? Então Reuven causou a dívida espiritual principal. Agora Shimon é considerado que ele pecou um pouco porque ele é fiador espiritual de Reuven. Será que agora Reuven tem uma nova dívida espiritual por ser fiador de Shimon? É considerado que Shimon pecou um pouco por ser fiador de Reuven. Então o Conferir me diz que sim, existe ser fiador da garantia que Shimon recebeu sobre si. Então, conforme Rebbe, Reuven vai ter que pagar a dívida espiritual que ele tem, que ele está devendo por ter pecado, vai ter que pagar mais, porque tem causado que todo o povo tem um novo pecado, por ser fiador espiritual de Reuven. E Rebbe Shimon Ben Yehudah diz que não. cada pessoa do povo de Israel é fiador do espiritual do outro. Então, digamos que Reuven pecou, Shimon é considerado que pecou um pouco, mas não é considerando que agora Reuven é responsável sobre esse ter causado que Shimon agora tem essa dívida nova por ser fiador de Reuven. Essa é a diferença entre Rebbe e Rebbe Shimon ben Yehuda. Continuamos. Fala o sábio explicando. Rebbe Daba Nachmani, que era o intérprete, o tradutor das aulas dos shiurim de Rebbe Shimon ben Lakish. Fala o sábio, todas essas bênçãos, essas maldições que estão mencionadas nos psukim de Hara Grizim e Hara Ival, tudo gira em volta do assunto de relações proibidas. Porém, não parece assim. Primeira bênção, por exemplo, é abençoado aquele que não faz uma estátua de idolatria. Por exemplo, a maldição da pessoa que faz uma estátua de idolatria, ele é amaldiçoado. Pergunta o sábio Bear, o Sagilei, amaldiçoar ele é suficiente? Ou seja, quando a Torá diz que a pessoa é amaldiçoada, Deus nos livre, fala os comentários, ele é amaldiçoado nesse mundo. Ele vai ter dificuldades nesse mundo, mas ele não perdeu a parte dele no mundo vindouro. Então pergunta, a pessoa que pecou o pecado de idolatria, ele perde a parte do mundo vindouro dele. Então, isso que a pessoa é amaldiçoada por ter feito idolatria, está minimizando o castigo dele muito. E ela zé a bala e vá violi ben, vá lá entre ben obte kohavim. Levada a bala de kohavim, que a Torá veio dizer, é a pessoa que causou indiretamente que outro fez o trabalho de idolatria. Fala isso aqui, por exemplo, uma situação que a pessoa pecou com mulher proibida para ele, como ele pecou com mulher casada, ou uma parente próxima dele, e nasceu um filho mamzê, um filho bastardo, lo aleno. Esse filho bastardo que não se deu bem no povo de Israel, não pode se casar livremente, só pode se casar com pessoas específicas, por exemplo, uma outra mamzeret, ele não aguentou a pressão, não aguentou a vergonha, e foi morar com os goim. Ele se tornou um idólatra com os goim. Arurima vive e Moshe Zeste Gagarmula. Outra vez amaldiçoou o pai e a mãe que pecaram e causaram que o filho, Mamzer, foi trabalhar para a idolatria. Então o pai e a mãe são, eles não trabalharam para a idolatria a eles próprios, mas causaram esse pecado e por isso eles são amaldiçoados. Continuamos, está na fala braita. Benatat et abraha lara grizim et akalá alariva. Fala a Torá que os levim se direcionavam à montanha de grizim e abençoavam. E se direcionava a montanha de Ival e amaldiçoava. Mata a Motomar. O que o pastor veio nos ensinar com isso? Imlamete tebrahalar gizilaklalar Ival. Se a Torá veio ensinar justamente isso, Arikvar Neymar, o pastor já me ensinou essa lei. Ele andou levarektamar gizim. O tio, ele andou a colabar. A Torá já fala. Em outro pastor, a mesma coisa. Que tem que se direcionar para Haragizim e para Haraival. Abençoar e amaldiçoar. Então, eu queria ter que repetir isso. Ela explica aqui a Braita, Leagdim Bracha Leklala. O que a Torá veio dizer é que é necessário primeiro antecipar a bênção e depois a maldição. Pergunta a Braita, Yaholi, Kola Brachot Kodmot Leklalot. Será que os devem ter que falar toda a lista de bênçãos e depois começar com a lista de maldições? Talmud Mah falou para o Suki, não, Bracha Uklala. A Torá fala no singular, diga a bênção no Haragrizim e a bênção no Harivá, significa que os levim abençoavam a pessoa que cumpre a mitzvah X e depois amaldiçoavam a pessoa que transgride a mitzvah X e depois passa para a mitzvah Y. Então, brachá kodemet leklala. A bênção é antes da respectiva maldição, porém não é necessário que todas as bênçãos sejam antes de todas as maldições. Vem colaborar com todo mundo que nos fala que é Agmará. Leakish Bracha Leklala. E a Torá veio no mesmo passuk dizer que eles vão abençoar e amaldiçoar. No mesmo passuk, a Torá veio associar as leis dos dois. Lomade Hamak Lala Belevim Avbracha Belevim. Para nos ensinar o seguinte: assim como a Torá diz que os levim que tem que amaldiçoar, assim também os levim tem que abençoar o povo que vai cumprir as mitzvot. Mak Lala Bekolram Avbracha Bekolram. Outra lei que a gente associa. É assim como a Torá diz que os levim levantarem a voz para amaldiçoar, também eles têm que levantar a voz para abençoar. O Maklala Bilashon HaKodesh, Avbracha Bilashon HaKodesh, assim como eles amaldiçoavam em hebraico, também abençoavam em hebraico, como a gente viu no começo do capítulo, essa lei. O Maklala Bechlal Ufrat, Avbracha Bechlal Ufrat, e assim como as maldições tem que amaldiçoar de forma genérica e também de forma específica. Também as bênçãos, tem que abençoar aquele que vai cumprir as mitzvot em geral, e depois especificar aquele que estudou, ensinou, cuidou e cumpriu, como a gente já viu. O maklalá eloveronim veomrim amém, avbrachá eloveronim veomrim amém. E assim como com relação às maldições, todo o povo tinha que responder amém, aceitando sobre si essa responsabilidade. Também com relação às bênçãos, os levim abençoavam, todo o povo tinha que responder amém, aceitando isso, esse pacto. Isso foi o que acabamos aqui por hoje. Não percam amanhã uma nova Mishnah, que está muito interessante, vai citar leis com relação a Birkat Kohanim. A bênção que os Kohanim abençoam o público, vão ser diferenças da forma que os Kohanim abençoavam o público no Bet HaMikdash e fora do Bet HaMikdash. Com muito mais no próximo, dá vale a pena perder. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.